Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus. Fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. Em dias como esses, em que através dos jornais, das rádios, das TVs e até dos púlpitos das igrejas, as mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas, nos sentimos convocados, desafiados por Deus para expor de forma genuína os princípios eternos que nos fazem viver conforme a sua vontade. E de modo específico, hoje, nós somos agradecidos a Deus por estarmos concluindo os estudos no livro de Isaías. As correspondências que vocês nos enviam demonstram que estamos no caminho certo. Por isso, eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. E foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do casal L e N. São queridos irmãos de Cuiabá, do estado do Mato Grosso, e eles nos enviaram a seguinte mensagem. Graça e paz no Senhor Jesus. Primeiro gostaria de parabenizar pela excelente programação. Essa rádio foi uma bênção em nossas vidas em momentos de grandes dificuldades. Nós somos de Goiânia e sempre dormíamos ouvindo o programa através da Bíblia. Agora estamos morando em Cuiabá, Mato Grosso. E sentimos a falta que faz uma afiliada dessa rádio nessa região. Pedimos que trabalhem para que a programação possa estar chegando até nós. Ouvimos pela internet, mas muitas pessoas não têm o mesmo acesso. Na paz do Senhor, um grande abraço a todos. Queridos irmãos, nós louvamos a Deus por suas vidas, pelo seu interesse em conhecer mais e estudar mais a Palavra do Senhor e por terem esse hábito de acompanhar toda a programação da RTM. Certamente o Senhor tem lhes recompensado. Agradecemos também a sua disposição em divulgar o nosso ministério, abençoando outros irmãos. Temos convidado irmãos para orar por nós, para que esse objetivo seja alcançado. E é para isso que temos convocado a todos vocês a se unirem em oração pedindo a Deus a sua suficiência para que também esse projeto seja concluído na sua força. Exatamente para orarmos é que eu quero convidar agora todos vocês que estão sintonizados nesse programa através da Bíblia. Vamos orar agradecendo e pedindo as bênçãos de Deus, do nosso único e verdadeiro Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia com que tu cuida de cada um de nós. Te agradecemos pelo teu carinho, pela tua companhia. E diante disso, Pai, então nós nos encorajamos e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que no programa de hoje ouçamos a Sua voz, entendamos a Sua palavra, que Ele sirva esse programa para a edificação de cada um dos nossos ouvintes e que sirva para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Senhor, pedimos também a Tua capacitação para levarmos esse projeto de estudar toda a Tua palavra com êxito até o final. Nós oramos pedindo isso, baseados na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos a responsabilidade e o privilégio de estudarmos o último capítulo do livro das profecias de Isaías. Vamos estudar Isaías 66, 1 a 24. Nesse capítulo, capítulo final do livro de Isaías, ele nos apresenta vislumbres da grande e maravilhosa salvação divina. Isaías nos mostra a restauração divina de modo claro e específico. Porém, antes de refletirmos sobre esse capítulo final, valeria a pena alistarmos algumas lições que aprendemos durante esses 50 programas em que estudamos todo esse conteúdo tão importante desse livro. Então, em primeiro lugar, aprendemos que Deus é santo e não suporta ver em seu povo a quebra de compromissos, a rebelião, a idolatria, a injustiça, a imoralidade e os rituais religiosos vazios. Em segundo lugar, aprendemos também, só podemos experimentar a glória e a bênção de Deus à medida que confiarmos no Messias, isso é, no Senhor Jesus Cristo, para sermos salvos dos nossos pecados. Em terceiro lugar, aprendemos que o Messias é o servo sofredor, isto é, o Senhor Jesus sem pecado, que carrega os pecados de todos os homens, realizando a redenção daqueles que creem. Em quarto lugar, aprendemos que Deus, que agiu para salvar o seu povo no passado por intermédio do servo sofredor Jesus, agirá novamente para conduzir a história ao final que ele tem desejado, isso é, um novo céu e uma nova terra. Em quinto lugar, aprendemos também que sem uma atitude correta de coração, sem uma vida moral digna, os ritos religiosos, o culto que prestamos a Deus não tem valor. Em sexto lugar, aprendemos que o reino milenar será glorioso. É, ele é o reino de Cristo sobre a terra, quando então a justiça e a paz imperarão. Os cristãos participarão desse reino. E em último lugar, aprendemos que a única oferta do Filho proporcionou expiação absoluta do pecado e proporciona ainda hoje intercessão contínua em favor dos pecadores que se arrependeram. São essas lições que tivemos a partir dos 50 programas que estudamos nesse livro de Isaías. Muito bem, depois dessas lições então, e pedindo a Deus que nos capacite a aplicá-las em nossas vidas, vamos refletir sobre esse último capítulo. Em relação ao capítulo 66, conforme alguns comentaristas, discute-se a integridade desse final do livro, e essa discussão inclui também o capítulo 65, que nós vimos no último programa. Depois de ter orado no capítulo 64, pedindo um justo julgamento, aparentemente o povo de Deus entristeceu-se, porque não percebeu a rápida resposta à sua oração. Mas apesar da sua impaciência, apesar da urgência requerida, o profeta e o povo aprenderam que o próprio Senhor é quem responde às orações no seu devido tempo. Conforme estudamos no final do capítulo 65, o profeta, por fim, confirmou esta ação divina. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Você recorda que este é o versículo 24 do capítulo 65. Então o profeta também entendeu mais claramente as bênçãos que o Senhor tinha prometido ao seu povo, conforme nós estudamos no capítulo 30 e no capítulo 58. Que bênçãos são essas? Bênçãos do amor divino, confirmadas posteriormente por Jeremias, quando então ele registrou essas palavras. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, Jeremias 29:12. Na verdade, muito além das expectativas e muito além dos pedidos, o profeta descobriu que o Senhor é quem desejava abençoar o seu povo, como nem sequer nenhum deles tinha imaginado, conforme nós vemos isso já no Novo Testamento, em Efésios 3:20. Essa é a maneira de Deus atuar conosco, uma maneira sempre graciosa e muito maior do que aquela que nós sequer imaginamos. Então, todo o conteúdo do capítulo 65, mais o conteúdo desse último capítulo, que juntos compõem uma unidade, podem ser considerados uma síntese desse livro. Por quê? Porque eles mostram que Deus fará uma grande e maravilhosa obra de salvação, de tal maneira que a paz e a justiça mudariam completa e totalmente a vida nessa nova etapa do relacionamento Deus com o seu povo. Esse período se caracterizaria de um modo específico pelo julgamento e condenação dos perversos e injustos que não se arrependeram, pela formação de um remanescente, de um grupo fiel que se relacionaria com Deus, baseado no seu amor imutável, e pela vitória do Senhor contra todos os seus opositores dentro do seu próprio povo, que receberão a justa recompensa por sua incredulidade e falta de arrependimento. Mas ainda esse período se caracterizaria, sabe por quê? Pela inclusão dos gentios. Essa é a grande, maravilhosa colocação que Isaías nos traz. Pela inclusão dos gentios, que também se tornariam povo de Deus. E pela proclamação, em quinto lugar, e o estabelecimento de um tempo quando o reinado messiânico, então, definitivamente promoverá a paz e a justiça. Quando entendemos esses dois capítulos finais sob essa ótica, quando conseguimos perceber neles esse resumo de todo o livro, além de se confirmar a autoria de um único Isaías, confirma-se também que nessas palavras, todo o conteúdo do livro é concluído. Isto é, a sua mensagem é confirmada e exposta. Por isso, nesse capítulo final, o que devemos perceber é que a futura glória do povo de Deus será estabelecida. Os inimigos serão condenados e o plano salvífico de Deus é apresentado não apenas para o povo de Deus, mas é apresentado também para os gentios. Isso é, todos poderão participar dessa salvação programada, planejada por Deus. Por tudo isso, é possível aceitarmos que o título para esse último capítulo pode ser assim expresso: A Maravilhosa Salvação Divina. Este é o capítulo 66 e esse é o título desse capítulo: A Maravilhosa Salvação Divina. É inegável que essas palavras finais do profeta nos remetem a um ambiente escatológico, quando então, depois da condenação dos pecados, capítulos 1 a 39, depois da redenção do povo, isso é, do perdão dos pecados, capítulos 40 a 55, constatamos então que a mensagem profética nos aponta para a restauração de uma nova relação entre Deus e o seu povo. Capítulos 56 até 66, esse último capítulo. Certamente, então, devemos considerar no conteúdo desse livro esse aspecto escatológico. Ora, além de confirmarmos que essas palavras se aplicam ao contexto imediato da volta de Judá para a Terra Prometida depois de 70 anos de exílio, temos também que perceber que essas palavras nos levam a um momento futuro da história em que Jerusalém será alvo da atenção de todo mundo. A adoração correta, o culto sincero e a celebração feita em espírito e em verdade, recebida e agradável ao Senhor, certamente se dará num tempo futuro em que o reinado do Messias de fato se concretizará. E a afirmação dessa ênfase escatológica se confirma pelo fato de que não se preconiza o reinado de um descendente de Davi, mas sim o reinado do próprio Jeová, conforme nos foi profetizado. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Por quê? Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. São palavras extraídas do próprio livro de Isaías. Então, diante dessas verdades, é possível se afirmar, em resumo, que esse capítulo nos traz o seguinte princípio: somente Deus, como Criador onipresente, tem o poder de conceder a sua salvação a todos que se sujeitam a Ele. Somente Deus, como Criador onipresente, tem o poder de conceder a sua salvação a todos que se sujeitam a Ele. Nesse capítulo, então, nós vamos encontrar cinco afirmações sobre essa maravilhosa salvação divina. Em primeiro lugar, a salvação divina é concedida somente aos que o adoram verdadeiramente. Capítulo 66, versículos 1 a 6. Muito bem, aqui nós encontramos algumas afirmações contundentes relativas à verdadeira adoração que Deus esperava e ainda espera do seu povo. Deus quer sinceridade e honestidade. Sem dúvida, os dois primeiros versos tratam da qualidade de culto, dessa qualidade que Deus requer para que nós o cultuemos, para que nós o celebremos. Além de afirmar que Ele é o único Deus que deve ser adorado, além de afirmar que o céu é o seu trono e que a terra é o lugar dos seus pés, o Senhor afirma também que não será mais em casas feitas por mãos humanas que Ele deve ser adorado. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. E Ele ainda afirma, o verdadeiro adorador, de quem Ele receberá adoração, é aquele que se apresenta arrependido. O verdadeiro adorador é aquele que obedece à lei, que obedece aos seus princípios. Por outro lado, nos versos 3 e 4, Deus mesmo mostra que não se agrada de qualquer sacrifício, pelo sacrifício em si mesmo. Não, pode ser o sacrifício de um boi, de um cordeiro, ou até uma oferta de cereais, ou uma oferta de incenso, de nada valiam se não fossem acompanhadas de justiça, fidelidade, misericórdia. Na verdade, Deus detesta os esforços humanos feitos com o propósito de agradá-lo através do cumprimento dos rituais sem respeito às leis morais. É importante, querido amigo, entendermos que os sacrifícios, que qualquer ato de culto, nada significavam e nada significam para o Senhor quando são ou eram oferecidos por aqueles que desrespeitavam as leis morais de misericórdia, compaixão, justiça, paz e fidelidade. Para Deus, a moralidade era mais importante do que os rituais de culto. O adorador sem moral não é genuinamente espiritual, mas simplesmente um religioso. Nos versos 5 e 6, o Senhor chama a atenção daqueles que querem adorá-lo corretamente. Mesmo sendo zombados e ridicularizados, Deus chama e encoraja os que desejam adorá-lo corretamente. Ele já tinha dito que os seus olhos repousariam sobre aquele que fosse humilde, que fosse contrito de espírito, que amasse sua palavra. Deus então está convocando a você e a mim, dizendo que a verdadeira Bíblia que o mundo vai ler é a sua e a minha vida. E daí surge a pergunta: será que temos mostrado a vida de Deus em nós? Temos mostrado a glória de Jesus em nosso viver? Como é que você responde essa questão? Você é uma pessoa digna de ser imitada? Querido amigo, Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Será que as pessoas têm sido atraídas ou têm zombado de Deus pelo nosso viver? Em segundo lugar, a salvação divina é concedida àqueles que renascerem como povo de Deus. Capítulo 66, 7, 8 e 9. As figuras aqui que Isaías usa são sempre um recurso muito bem aplicado pelo profeta. E aqui nesses versos finais ele usa figuras fortes para descrever esse novo momento no relacionamento Deus e seu povo. Usando a figura de um nascimento, o profeta descreveu o repovoamento da cidade santa. A profecia apontava para um repentino e rápido, mas um maravilhoso parto sem sofrimento. Haveria um rápido crescimento da população de Jerusalém. As perguntas feitas são retóricas. É certo que não se pode dar à luz a um filho sem sofrer. É certo que um país não surge de um dia para o outro. É certo que uma nação não nasce de uma só vez. Humanamente isso é impossível. Porém, o que a profecia mostra é que aquela não era uma situação simplesmente humana. Não, de jeito nenhum. Era uma situação em que a sobrenaturalidade de Deus estava presente, dirigindo e comandando todos os detalhes circunstanciais. Era Deus que faria essa nação renascer como um novo povo de Deus, através de um decreto assinado num só dia, isso sim. Num único momento, isso sim. Através de quem? Através do seu servo Ciro. Foi através do decreto de Ciro, que nós lemos lá em 44, 28 e 45:1, que Judá voltou a existir como nação em 536 a.C. para aquele diminuto grupo de crentes, para o pequeno remanescente que era hostilizado e zombado, Deus traria muitos outros crentes que, arrependidos, confiavam e usufruíam daquela maravilhosa salvação somente concedida por Ele. Quando Deus intervém, querido amigo, quando Deus age, não há ninguém que possa impedir. Você crê nisso? Você tem experimentado essa ação natural, sobrenatural, na verdade, de Deus no seu viver, na sua vida diária? Em terceiro lugar, essa salvação divina é concedida a todos os povos, causando júbilos a todos, isso é, sem exceção de pessoas. Versículos 10 até 14 desse capítulo 66. Diante dessas ações tão especiais de Deus, diante dessa maravilhosa restauração que Deus proporcionaria ao seu povo, para a admiração do próprio povo e espanto das outras nações, num ambiente de profunda alegria e incontido contentamento, olha só, a profecia abria a possibilidade de outros se ajuntarem ao povo de Deus para formarem um só povo, uma só família. Querido amigo, Deus, através do seu profeta, tendo por base o seu eterno plano salvífico, convida todos que amam e sofrem pela cidade, que amam a Ele mesmo, que reconhecem a sua justiça ao disciplinar o seu povo através do exílio e que se alegram com a sua salvação, participarem como redimidos desse novo tempo a ser inaugurado. Pela ação misericordiosa do Senhor, Jerusalém é comparada a uma mãe saudável que amamentaria todos os que buscassem nela o conforto e o apoio que necessitavam. Ao mesmo tempo em que Jerusalém seria mãe para todos esses novos filhos, o próprio Deus se colocava também como uma mãe que os consolaria como a filhos. E com esse tipo de tratamento, os exilados se alegrariam, seriam revigorados, e o poder do Senhor seria exaltado, e a sua recompensa aos infiéis seria dada com todo rigor. Querido amigo, todo poder, toda glória, só devemos dar a Deus, pois todos os atos bondosos para conosco só têm uma origem: o Senhor Deus, o único Deus, vivo e verdadeiro. Em quarto lugar, a salvação divina tem por base a sua santidade, que condena os injustos. Versículos 15, 16, 17 e 18. É certo entendermos e enfatizarmos o amor, a misericórdia e a graça do Senhor, mas nós não podemos deixar de entender que Ele também é um Deus santo, puro e justo. A ira de Deus manifestada contra os que persistem em pecar e andar contra a sua vontade não é uma mera vingança. Não, pelo contrário, é a sua reação santa contra o pecado. Quando a hipocrisia tenta iludir com cultos incorretos, formais e rotineiros, Deus, que sonda dos nossos corações, não deixa passar impune aquele que engana os seus semelhantes. A maravilhosa salvação divina de alguns significa, por outro lado, a severa condenação divina dos infiéis. Me permita fazer uma pergunta muito delicada para você. Em que grupo você se coloca? Entre os adoradores fiéis e honestos ou infiéis e hipócritas? Em quinto lugar, para finalizarmos o nosso estudo em Isaías, a salvação divina é concedida com propósitos redentivos. Capítulo 66, 18 até 24. Essas palavras finais nos mostram, mais uma vez, que a maravilhosa salvação divina incluirá as diversas nações sem qualquer acepção de pessoas. Certamente, com essas palavras, é possível vislumbrar o espírito missionário que haveria nesse novo tempo. Não só judeus moradores de lugares distantes, mas os habitantes e nascidos nesses mesmos lugares, os gentios de todas as partes, seriam alcançados por essa maravilhosa salvação. A mensagem que ouvirão será a mensagem da glória do Senhor, e a glória do Senhor é a sua bondade, o seu amor, a sua maravilhosa salvação. Mas a promessa profética continua de um modo especial, porque no versículo 21, Deus diz que levantaria entre esse novo povo sacerdotes e levitas, demonstrando assim a abrangência dessa maravilhosa salvação. E finalmente, nos versos 22 a 24, a promessa de que assim como os novos céus e a nova terra estariam para sempre diante do Senhor, assim também as gerações desses escolhidos e fiéis estarão para sempre diante do Senhor, e eles terão o privilégio de ver as nações se submetendo ao Senhor, e verão também o grande triunfo do Senhor sobre os seus inimigos que estão derrotados, mortos e consumidos por fogo inextinguível. Novamente eu pergunto, em que grupo você estará? Querido amigo, que esses versos finais de Isaías nos chamem a atenção para a vida bonita que Deus quer que tenhamos. Espero que você também aceite esse desafio do profeta. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa, quando estaremos estudando 1 Tessalonicenses. Que Deus te abençoe.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado sim.